E muito boa noite, ou boa tarde, onde estiverem. Bem-vindos a mais um programa do Here's the Thing, cá está. Mais uma semana, ainda estamos cheios de vida, cheios de força, cheios de ansiedade para compartilharmos com vocês certas coisas que estão a acontecer no nosso mundo. E por isso, muito obrigado por estarem connosco por mais uma semana. Como costume, temos cá um homem cheio de força e com uma fortaleza enorme mental, porque tem estado a concorrer para umas eleições que realmente estão com cheia de novidades, não é? O resultado ainda não estão completamente acabadas, mas, para já, muitas novidades para um país pequeno chamado Portugal, mas com um grande espírito de falatório. E então, vamos ter um pouco de conversa sobre isso. E para começarmos, quero apresentar o nosso convidado, o Sr. Vítor Silva, que é o CFO do Vieira Insurance Brokers, uma empresa de relevo na nossa comunidade. Bem-vindo, Vítor. Como é que te sentes depois de estares a correr estes quilómetros todos, a fazeres uma campanha extraordinária aqui em Toronto para eleições em Portugal?
Olha, obrigado pelo convite e, em primeiro lugar, satisfeito, porque o número de votos que chegaram desde o Canadá e, concretamente, de Toronto até Portugal são históricos. Ao dia que estamos a fazer este programa, estão já muito perto de 10 mil só da cidade de Toronto.
Isso é incrível.
E depende de como é que as pessoas queiram entender, mas dado que o total que chegou de fora de Portugal são 200 mil e só da cidade de Toronto são 10 mil, significa alguma coisa naturalmente. Estamos a falar de 200 mil da Europa toda, por exemplo, a França, que tem muitos votantes, Espanha, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo.
A França tem 1 milhão de portugueses.
Exatamente. E o facto de só de Toronto temos quase 10 mil, o facto de no Canadá rondar os 30 mil deixa-me naturalmente muito, muito, muito satisfeito, porque é a missão cumprida, fez com que nós chamássemos a atenção aqui, que era importante darmos relevo às eleições em Portugal. Isso já aconteceu, essa parte já está. Também já foram contados os votos de Portugal. E em Portugal aconteceu uma coisa muito curiosa. Ninguém ganhou por muito. O Partido Socialista é aquele partido que teve mais deputados eleitos no fim da contagem. Eu quero explicar lá para casa que, mal acaba um ato eleitoral, as coligações desfazem-se. Portanto, a AD acabou, a coligação pela Madeira acabou. E agora o que é que temos? Temos o PS com 76 deputados, o PST com 75 e mais 3, que são os do... o PS com 77, o PST com 76, sendo que 3 deputados têm o CDS, que somados aos 76 dá os tais 79 que se fala na televisão, para as pessoas perceberem. Mas agora o que acontece é que há grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PS tem mais um deputado que o grupo parlamentar do PST e está toda a gente à espera dos resultados de fora do território continental.
Incluindo os teus.
Incluindo os meus. Temos muita esperança que aqui teremos um bom resultado. No entanto, tenho também informações, principalmente no Brasil, que o fenómeno Bolsonaro está a catalisar muitos votos para o Chega. Penso que nós elegeremos um deputado na Europa e um deputado aqui na América e o PSD um outro deputado e o Chega outro deputado. E portanto, se assim for, tudo fica mais ou menos igual. É claro que o PS fica sempre com mais deputados. É claro que quem perceber isto assim sem pensar muito, diz assim: bom, mas então o Presidente Marcelo vai dizer ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, para formar governo. A questão é que o Pedro Nuno Santos vai dizer não, porque há uma há uma clara maioria no lado direito e é essa maioria que deve governar. O PS será a oposição e o PSD e o Chega devem-se entender, se assim quiserem, para arranjarem uma solução.
Além que já há notícias de uma possível geringonça, não é? Do partido da esquerda, que por isso era não vou dizer que o Pedro Nuno Santos, que está completamente fora e que vai dizer não. Eu só vou acreditar isso quando ele disser não, porque tu sabes que o ego muitas vezes conquista as outras possibilidades.
Estás a estragar a estratégia ao homem, mas de qualquer das maneiras, e tu estás-te a referir, a Mariana Mortágua disse que os partidos à esquerda do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Livre, o Partido Comunista, e o PAN, que eu não sei bem se o PAN é a esquerda ou se é a direita, mas eles agora
depende estão a... depende dos cães
do tipo do... mas eles estão a dizer que são à esquerda para se unirem, mas o PS não deu resposta, porque o PS neste momento é a oposição. É claro que o PS nunca deixará o país sozinho, e se a direita não se encontrar...
E esse não pode ter as coisas dos dois lados, ou é ou não é... Que é o abandonar o país, ele vai abandonar-se se tiver os mais dos votos e recusar-se a formar um governo. Aí, na minha opinião, vai abandonar o governo e não é por isso que existem eleições. Mas vou discordar contigo noutra forma, que disseste que todos os elementos das eleições foram muito chegadinhos uns aos outros, não? Os resultados, sim, etc. Exceto um, é que o Chega teve 1,1 milhões de votos.
Sim.
Isso não fica, não pode estar despercebido. Mas quem é que votou por o Chega? Por o Chega, quem votou foi uma parte da população que foi homens novos,
jovens
e com pouca educação. O que é que isso representa para o Chega?
Olha, foi 1.100.000 pessoas que nos leva a meditar nisso, porque temos de ter aqui uma coisa muito, muito, muito concreta. Esse 1.100.000 não são todos racistas, xenófobos, neonazis, não são. Portanto, alguns serão, não são.
Eu estou a dizer que são.
Não, mas
eu estou a relatar uma demografia de gente que votou no Chega e porque eles dividem-se em mulheres, homens, de idades, com muita educação, com pouca educação, não é? E a demografia e os resultados disseram mesmo isto.
Disseram isso, e o que eu quero dizer é que a população portuguesa que votou no Chega está descontente com as políticas que têm vindo a ser levadas pelo PS, em primeiro lugar porque o PS, nós estamos a ver que tem a responsabilidade, nos últimos 30 anos governou 22 e o PSD governou 8, então o PS com mais responsabilidade ainda que o PSD tem essa responsabilidade e também não, temos que baixar a cabeça, perceber que perdemos, perceber que somos a oposição e ver que temos que fazer políticas para essas pessoas, porque não adianta dizer o 25 de Abril, esses jovens com pouca ou muita educação, pelo 25 de Abril, é quase igual, desculpem-me lá em casa, as conquistas do Afonso Henriques.
Porque eles não têm 50 anos de idade.
Foi há 50 anos e, portanto, é um passado como as conquistas do Dom Afonso Henriques, como as flores da Rainha Santa Isabel. É passado e as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem é ter um trabalho, serem bem remuneradas e viverem bem. E isso é a utilidade de um governo, é dar essas benesses ao povo.
E tu estás a falar da qualidade de vida que o governo deve dar àqueles que mais querem um trabalho, mais querem levantarem a cabeça em Portugal, que hoje está muito, muito complicado, não é?
Uhum.
E vou-te dizer que saiu um estudo, ainda ontem, em que qualificou a qualidade de vida, que o estudo foi feito com respeito à qualidade de vida de países do mundo. O estudo foi feito para 192 países, 194 países, que baseou o estudo que foi feito em março, baseou a qualidade de vida desses 194 países. Não sei se talvez tu queiras adivinhar, em que número Portugal ficou?
Eu não sei, mas sei que não está nos primeiros 10, pelo menos.
Número 41. 41, que para mim, para um país como Portugal, com pouca população, que deve ser governado de uma forma muito mais, com uma certa eficácia, por causa da pouca população que tem,
sim,
pertencendo à União Europeia, em que têm verbas para avançar o país para uma certa qualidade de vida, e está em número 41. 41, que está abaixo, da Arábia Saudita, do Qatar, da Croácia e países desses. Porquê? Porquê Portugal, que tem tido tanta ajuda financeira do turismo, da União Europeia, e tudo isso está no número 41, onde nós estamos sempre a dizer que somos número 1? É como o Canadá. O Canadá, neste momento, está no número 18. Os Estados Unidos, número 20. Isto, estamos a falar dos países mais fortes, do mundo, que deviam estar a trabalhar muito melhor para o seu povo. O porquê?
Bom, relativamente a Portugal, o que eu acho que tem falhado, a nível do turismo, tem-se trabalhado muito bem. Depois, efetivamente, isso também engloba os ordenados, e Portugal, o ordenado ainda tem muito que, embora só no reinado do António Costa subiu muito, muito o ordenado mínimo, ainda tem que subir muito mais. Mas também não joga a favor de Portugal isso, porque nós, a nível industrial, não temos a capacidade para, por nós próprios, termos grande indústria. As grandes indústrias que vieram da Alemanha e de outros países estão a sair embora de Portugal pelo sentido inverso, porque a mão de obra começa a ser mais cara e eles levam para outros países, como Lituânia e assim, e que, onde a mão de obra é muito mais barata. Também é hora de, em Portugal, nós pararmos com as obras megalómanas. Por exemplo, na minha humilde opinião, acho que há autoestradas a mais em Portugal. Tu fazes do norte para Lisboa, ou de Lisboa para o norte, tens várias opções.
As autoestradas já foram feitas há 10, 20 anos.
Mas estamos a pagá-las. Não, elas foram feitas, é verdade, mas nós não estamos a pagar essas autoestradas à União Europeia. A União Europeia dá o dinheiro, mas nós temos que o dar para trás, porque Portugal é um membro da União Europeia, e conforme isso, tantas e tantas infraestruturas que talvez não fossem necessárias e devia-se apostar era na qualidade de vida das pessoas. Como? Dando-lhe um salário maior.
E então, as coisas já estão feitas, têm que ser pagas, tudo muito bem. Quando é, seja lá o governo que entrar, quando é que então a vida das pessoas vai ficar melhor? Então estamos a concordar que não interessa quem entre lá para dentro, que vai melhorar a vida das pessoas, porque o dinheiro que tem que ser pago não vai dar para fazer a vida melhor às pessoas.
Há uma coisa que te garanto, há um caderno de encargos. E esse caderno de encargos tem que ser pago. Por isso é que nesta campanha eleitoral eu ouvi muitos falarem que iam fazer isto, que iam fazer aquilo. Por exemplo, o Chega chegou a dizer que com o dinheiro que o PS dava ao LGBT, que iam pagar aos polícias. E eu quero dizer que o dinheiro que dá ao LGBT, eu não sei o valor, mas cá são 10 mil euros, e o que é preciso para pagar à polícia é 1 milhão. E, portanto, esse discurso é fácil de dizer. Mas, e tu és um empresário, ainda por cima de sucesso, bem sabes que tens de ter um caderno de encargos, tens um débito, tens um crédito.
Eu queria saber quanta gente que se considera LG, tipo LGBT
em Portugal?
Existe em Portugal.
Bom, eu não venho preparado com esse valor.
Sim, mas vamos imaginar 1%.
É um valor mínimo, e por ser um valor mínimo, é que o valor que o Estado gasta com a organização, que é uma organização como outra qualquer e tem direito a isso, não se pode comparar com o que tem que pagar à polícia, à PSP e à GNR. Não é por isso mesmo, é um valor mínimo.
É um valor mínimo, eu digo 1%, que é a percentagem...
Mas cai bem, não é? Mas cai bem.
Mas cai bem, não é?
Cai bem.
Atacar essa fase, essa população,
exato,
porque é o que é. Falando de populações, por exemplo, vamos virar um pouco cá para o Canadá. Como dissemos, o Canadá não está em boas condições, não é? Financeiramente, cada vez estamos a enterrar mais, e quem paga, como nós sabemos, quem paga é seu popudo. O Trudeau, há dois dias, disse que não estava cá para ganhar um concurso de popularidade, que está cá para servir esta e futuras gerações. Eu, na minha mente, estou a pensar, tu que tens 18% a menos do partido conservador, queria saber como é que vais servir as gerações futuras, se talvez não vais ter uma oportunidade coerente para servir o povo depois das próximas eleições. Mas no dia 1 de abril, o carbon tax vai aumentar 23%. Isto quer dizer mais 21 cêntimos por litro de gasolina que temos que pagar. Ele diz que vamos receber uns cheques maiores para trás. Qual é a quantia do cheque que tu recebes do governo por mês para pagar o que tu gastas em carbon tax?
Bom, é assim, eu gasto muito mais de gás do que o cheque que recebo. E esse cheque são 30 dólares ou 40 dólares.
Mando 30 dólares.
Sim.
Tu és capaz de pagar 200 dólares por mês, talvez, em carbon tax, com o teu gás, tua gasolina, tua eletricidade.
Sim, sim.
Tudo isso.
É descompensado.
É descompensável. E então, como é que nós podemos agora pagar mais 21 cêntimo o litro para gasolina, e o povo, como é que vai aceitar uma coisa destas? Isto faz-me pensar que talvez o Paulo Évora tenha razão em querer parar com isto. Mas também temos de pensar nas consequências atmosféricas. Tu achas que essas consequências atmosféricas são uma realidade ou só uma forma de pôr o povo a pensar que realmente as coisas estão muito piores do que são?
Bom, olha, e para fazer aqui uma declaração de interesses, eu sou alguém que concordo com a proteção biológica, ecológica.
Biológica e ecológica não é climate.
E também com o Acordo de Paris, que naturalmente, sendo de centro-esquerda, concordo com ele. Mas deixa-me dizer-te o
seguinte. Mas nem os acordos ainda foram. Nunca ninguém fez nada dos acordos que têm feito.
Mas olha, deixa-me só dizer. Eu só estou a pôr um ponto prévio para as pessoas lá em casa perceberem porque é que eu vou dizer isto. Essa questão é uma questão mais política do que propriamente financeira aqui no Canadá. Porquê? Porque parece-me a mim, embora acho muito bem que há coisas que eu não concordo com o Trudeau, mas que o Trudeau se preocupe com o ambiente, acho muito bem. No entanto, acho que não era preciso pagar isso tudo, e isso é uma medida daquelas em que o Trudeau se ajoelha perante o rei MDP. E o grande problema que temos no Canadá não é fazer políticas para preservar o meio ambiente. O problema que temos no Canadá é fazer políticas que agradem ao NDP. E não me parece a mim, vendo um caderno de encargos, voltamos ao caderno de encargos do governo canadiano, que seja necessário esse aumento terrível, que vai prejudicar em muito a classe média aqui no Canadá, sem necessidade nenhuma. E depois, peço perdão, é como a pessoa vai a um restaurante e põe um bife na mesa e corta metade do bife e leva-no para a cozinha. e a pessoa paga o bife. E no fim, vem a pessoa com uma marmitazinha para a pessoa levar para casa aquele bife que cortou. Isso é o carbon tax. Eu não concordo com ele. Acho que há outras maneiras de prevenir políticas do ambiente que não é, talvez a tentar dizer que isso não era uma invenção política. Eu penso que não é. Porque repara bem, vamos ver este ano o que se passou no Canadá. Eu só estou no Canadá há 6 anos, está já muito mais. Algum dia visto um inverno tão macio como este? Isto não é um bom princípio. Eu não sei se viste, se calhar é normal.
Não é normal. Mas temos os Estados Unidos ao nosso lado, que é um monstro industrial que produz gás, talvez não tanto como a China ou como a Índia, mas é um grande produtor, não é? E eles não têm imposto condições para eliminar as condições atmosféricas que deviam pôr, devemos concordar com isso. E se os Estados Unidos, que são os nossos vizinhos, e os ventos vêm todos de lá para cá, não é? Tu sabes muito bem disso, tu sabes para onde os ventos vêm. O que é que adianta ao Canadá impor leis tão restritivas no povo? Se os Estados Unidos ignoram as regras que fazem, que concordam, como em Paris e noutros sítios.
Mas o que eu agora também vou, porque às vezes na política é preciso uma pessoa dizer uma coisa, mas depois explicá-la e dizer como é que fazia. Aquilo que eu acho que está mal no Canadá, não me parece a mim que o governo esteja a fazer tudo para valorizar os recursos que tem nessa área. Acho que em vez de estar a aumentar os preços, que o Canadá poderia e deveria extrair muito mais, claro, preservando o meio ambiente, extrair para que produzisse o país e com essa produção ganhar para não ter que ser o povo a pagar essa dívida.
Saíram 2 estudos esta semana que realmente tenho ponderado e como um homem canadiano faz-me pensar muito e vai ter consequências muito graves para todos nós. Por exemplo, uma juíza do Tribunal Supremo chegou a uma conclusão e fez uma recomendação que num caso em que uma mulher supostamente foi atacada há uns anos, o juiz original que olhou para o caso errou porque chamou a ela uma mulher. E ela disse que isso que era contra as condições de referência e hoje em dia o que realmente os seres humanos são. E ela disse que não se devia chamar, isto é no Tribunal Supremo do Canadá, uma juíza do Tribunal Supremo, ela disse que esta mulher devia ser chamada uma pessoa com uma vagina, não mulher, porque senão é contra as regras de respeito ao ser humano. Onde é que se vê uma coisa destas? Como é que é possível chegarmos a este ponto? Isto não é uma pessoa com uma vagina, isto é uma mulher. Foi definido que era uma mulher, foi atacada sexualmente, etc, etc. Como é que é possível chegar a uma conclusão destas de hoje em dia?
A nossa sociedade leva-me eu não me admirar disso, mas como uma vez li, não me lembro do autor do livro, dizia que a religião era como o sal na comida, nem muito, nem pouco. E a sociedade deve ser igual. Eu acho que a questão do género está a ser debatida para lá dos valores do género. Portanto, está-se a complicar o que é simples, porque confunde-se muito género com homossexualidade. E as coisas são simples. Há homens e há mulheres, toda a gente sabe. Devemos respeitar os homens, devemos respeitar as mulheres, devemos respeitar aqueles que não se sentem homens nem mulheres, isso é com eles. Agora, que é homem, é. Eu posso olhar para aquele quadro e ver que o quadro é vermelho, tu podes dizer que ele pode ser cor de laranja.
Bom, agora, tem várias
coisas. Mas é um quadro.
Mas aquele quadro é LGBT.
Mas tu chamaste-lhe quadro e eu chamei-lhe quadro. É aí que eu quero chegar. É um quadro.
Claro.
Agora, depois tem as suas cores. E o ser humano não pode... Eu ainda me fico mais preocupado, Manuel, com isso, tudo muito bem. Tem uma vagina, com certeza, uma vagina, uma mulher. Isso eu aprendi desde pequeno. Agora, eu nunca aprendi que uma pessoa queria ser um cão. E também houve um caso que um rapaz na escola dizia que queria, que era um cão e que queria ser um cão. Isso também aconteceu, está aí nas notícias. E isso a mim deixa-me perturbado só porque as pessoas complicam.
Sim, mas isto é uma juíza no Tribunal Supremo do Canadá que fazem as leis finais. E se isto for inserido nas regras da sociedade canadiana, em que tu não podes chamar uma mulher, tens de chamar person, with a vagina, isso para mim é uma coisa que é uma coisa horrível. Para onde é que nós vamos com isto?
Ah, mais do que isso, muitas vezes uma pessoa faz inquérito, está nos aeroportos, apamos male ou female, homem ou mulher, a gente põe uma cruz. Se a gente vai ter que estar a responder a inquéritos, a pessoa com vagina, a pessoa com pênis, pessoa com orelhas, pessoa com nariz, nunca mais acabamos.
Mas porquê que o povo não se revolta com coisas destas? Porquê? Porquê que estamos calados e aceitamos? É isso que eu não compreendo, para onde a gente vai.
Bom, aí é que as pessoas pensam que isso é político e não é.
Não é político.
E às vezes
isso são leis.
Às vezes diz-se que quem defende isso, que é de esquerda, e quem não defende, que é de direita. Mas eu não concordo. Eu que eu acho é que a política devia-se tirar disso para que não dar a importância, porque assim estar a dar mais importância a algo que não é normal. E as pessoas agarradas a isto estão a complicar e não a simplificar algo que é tão natural. A pessoa nasce homem ou nasce mulher. Pois o caminho da sua vida é de cada um.
Temos outro caso que os liberais introduziram esta semana.
Tu estás político.
Estou porque estou muito chateado com isto, porque são coisas que nos vão tirar a nossa liberdade e infringem a nossa democracia. E eu acho que estamos a ir um caminho aqui no Canadá que não é saudável para a nossa qualidade de vida no futuro.
Uhum.
E esta, por exemplo, é um bill, não sei como é que se diz em Portugal.
Uma fatura?
Não é uma fatura, é uma lei. Uma lei que eles vão introduzir, estão a introduzir, que é chamada Online Harps. Ok? Isto quer dizer que o que eles dizem... A Margaret Atwood, que é uma das escritoras mais famosas do Canadá, chamou a esta proposta que vem, é baseada na doutrina do Orwell. Sabes quem é o Orwell?
Sim.
E a doutrina dele, o que é. Então, uma das propostas é que a polícia, se desconfiar que tu és capaz de pôr na internet um comentário que seja... que não seja politicamente correto, ou que seja que vás criticar uma pessoa como um judeu ou como um muçulmano, que o vás criticar, que vás dizer que não gostas dele e que isto devia acontecer ou aquilo que ia acontecer. Eu estou a dizer que só se a polícia pensar que tu que vás fazer uma coisa dessas porque te conhecem de alguma forma, podem-te prender. E podem te prender em casa, pode pôr uma pulseira eletrónica, pode-te estar sempre a vigiar. Isto sem tu cometeres um crime nenhum, que é a doutrina do Orwell.
Uhum.
Ok? E então, como é que tu vais ser julgado só porque há uma desconfiança que tu talvez podes fazer qualquer coisa, não é? E pode ser preso. Como é que se vai enforçar uma coisa destas? Como é que isto vai ser aquela como a APID, não é?
Uhum. Era o que eu estava a pensar.
Isto vai ser como a APID dizer: ah, aquele disse aquilo contra o governo ou contra aquela pessoa, é melhor nós prendermos. É o que eles estão a propor no Canadá.
Eu tenho realmente pensado um pouco sobre isso, porque me incomoda, eu prezo muita liberdade e prezo muito que as pessoas sejam presas por motivo justo. Mas a questão é que a sociedade está a ficar diferente. E nós estamos aqui os dois a ter uma conversa, uma mesa, e como amigos também estamos em restaurantes ou em cafés. Isso está-se a perder.
30 segundos.
Isso está-se a perder. E está-se a perder de maneira que é feito nas redes sociais. E então a sociedade está a tentar que, como a polícia vai intervir numa discussão, numa rixa, num bar, que também possa intervir nas redes sociais. Mas isso é pisar em pântano e muito perigoso para a sociedade.
Vou ver como isto vai desenvolver para termos mais conversa, porque isto é uma coisa que realmente vai afetar a nossa liberdade de expressão.
Totalmente.
E isso é muito perigoso, começar por esse caminho. Sim. Muito obrigado, Vítor.
Obrigado, um gosto.
Até à próxima semana. E muito obrigado a vocês por estarem connosco. Até à próxima.